Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo.
Boa noite, são 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa parece confusa, atrapalhada, vem para cá que a gente desatrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Rádio. Aí tio, eu perdi tudo, vai à minha página na internet, lá na minha página no UOL, www.reinaldozevedo.com.br, e você encontra tudo lá. Boa noite, Bob Furuya.
Boa noite, Reinaldo.
Boa noite, Fábio Scubs.
Boa noite, Reinaldo.
Fábio Cuba, que hoje está se despedindo.
Sim.
Né? Se despedindo até que volte.
Claro.
É assim. No Barcelona vai tendo...
Não, não, não fala Barcelona, hoje. Pelo amor de Deus.
Ah, não!
Não, não. No Bayern de Munique, vai. No Bayern de Munique é assim.
Falei de sacanagem para ver se estava esperto. No Bayern de Munique... Aliás, o Fábio Cuba.
Muito, rapaz.
Como explicar, coisa? Fábio Cuba?
Não, não sei. Hã? Esse placar, o placar é inexplicável.
Uai,
eu dizia só hoje
a
de manhã.
Tem o dia de tomar 7-1?
Pois é, eu dizia hoje de manhã que pra mim o Bayern de Munique estava um passinho à frente do Barcelona. Mas é um passinho de gigante esse, hein? Que coisa. 8-2.
O. Com um saldo de 6, né? Como a tragédia que nos aconteceu.
Exatamente, exatamente.
Né? Alguma consequência? Virar o quê?
A demissão do técnico do Barcelona, com certeza. Mas não há o que discutir depois dessa.
Vem cá. No Brasil, a gente sabia que tinha uma descoordenação dos diabos. Nesse caso, não tem cheiro assim de sabotagem?
Ah, Reinaldo, não sei, acho que não, né? Acho que o Barcelona vive um clima meio que confuso. Muitos dizem, inclusive, que esse pode ter sido o último jogo do Messi com a camisa do Barcelona, né? Existe aí um burburinho de que o Messi possa deixar o Barcelona na próxima temporada e jogar sabe-se lá onde. É, talvez o clima não seja dos melhores em Barcelona, mas algo planejado acho difícil, né?
Porque foi histórico, né?
Foi a maior derrota da história do Barcelona.
Se Barcelona fosse uma nação, estaria como o Brasil. Eu só acho preocupante porque isso abre um portal, como abriu aqui, e é difícil sair depois desse buraco.
Sim, é muito difícil.
Ou fechou o portal,
é
né?
É um looping, né? O negócio vai girando e aí
o
não
nosso
acaba.
Abriu e não foi abrir. A gente vê que espiral para baixo não tem fim. É. Muito bem.
Vamos nessa.
Então é o último dia do Fábio Cuba no Bayern de Munique. Sobrou a música do Zezé de Camargo aí,
tá aqui,
Fábio
Cuba? Claro. Opa.
Então põe aí pra nós.
Olha lá.
Mais uma vez, meu coração esquece tudo que.
Isso é quando o Vale Bento estiver voltando pro programa ou quando o Fábio Cuba também volta. Isso aí. Olha aqui, molecada. Continua, nós, claro, teve a pesquisa da Datafolha, desdobramentos da pesquisa, tem muita coisa para ser pensada, mas eu quero voltar a um ponto que abriu meu editorial de ontem e eu vou insistir nele. Vamos lá. A imprensa, os veículos de imprensa, porque senão fica parecendo um ente abstrato, tem a obrigação jornalística de dizer que é mentira que o acordo do Dario Messer, acordo de delação, envolve 1 bilhão. Em primeiro lugar, os bens estavam todos bloqueados. A única pessoa que o Estado não se beneficiou em absolutamente nada com esse acordo, e Dario Messer vai ficar com 50 milhões, nem 3 nem 10, como se diz por aí. De verdade, 50. Procurem, apurem a respeito. Apurem, 50. Mas, além disso, há duas outras questões muito importantes. Todos os bens do Dario Messer estão bloqueados, ou no Brasil ou no Paraguai. E a esmagadora maioria dos bens dele está no Paraguai, bloqueada lá também. E ontem, representantes do governo paraguaio, da justiça paraguaia, vieram a público dizer o seguinte: não, isso não irá para o Brasil, assim, de mão beijada. Ele tem lá fazendas, acho que 7. Como você não transfere terra para o Brasil, você terá de vender esta fazenda. E ao vender esta fazenda, esse dinheiro vai ficar no Paraguai, em princípio. E terá de ser negociado, se vem alguma coisa para o Brasil. Então, ainda que venha, não será 1 bilhão. Não é possível ficar repetindo isso. Não é possível ficar repetindo essa mentira. Porque esta mentira, em particular, nem depende de apuração. Se os 50 milhões dependem de apuração, eu estou dizendo que são 50, se isso depende de apuração, esta outra coisa é factual, escancaradamente factual. A maior parte dos bens está no Paraguai. O Paraguai bloqueou esses bens. Tanto que ele precisou de dinheiro e recorreu ao Tal Cartes, ex-presidente do Paraguai, que lhe passou $600 mil em dinheiro vivo. Porque estava sem dinheiro, estava tudo bloqueado. As fazendas bloqueadas, as cabeças de gado, tudo. Isso terá de ser vendido lá, se for. E o dinheiro vai ficar no Paraguai, em princípio. Tem que negociar com o Brasil. Aí a resposta que a Lava Jato deu é maravilhosa, eu vi ontem na televisão. Não, nós fizemos esse acordo, agora a justiça brasileira que recupera o dinheiro. Ah, ok. Faz o seguinte, da próxima vez vende terreno na Lua e depois diz, aí é a justiça que tome posse. Que história é essa? Nós fizemos o acordo de 1 bilhão e agora a justiça que se encarrega de recuperar a grana. Isso não existe. Outra coisa. O Messer, na sua delação, confirmou que pagou propina ao procurador regional Januário Paludo, uma espécie de chefe espiritual e intelectual da Lava Jato do Paraná. Januário Paludo. Tanto é que grupos do Instagram, em que os procuradores trocavam informações, em que chamava-se Filhos de Januário. Acho que tem Filhos de Januário 1, Filhos de Januário 2. Filhos de Januário. Eles se consideram discípulos do Januário. Há uma conversa de 2018 do Messer com a sua namorada em que ele diz que esse Januário Paludo recebe propina paga pelos meninos. Os meninos eram os auxiliares dele, também doleiros, que foram presos e fizeram delação premiada. Agora, na delação, o Paludo confirmou o pagamento de propina ao Paludo. E o que não se sabe, e aqui fica uma pergunta pública, segundo uma versão, o Rio de Janeiro decidiu mocosear, o povo fala por aí mocosar, mas é mocosear, esconder, dar sumiço nessa parte da delação. E há uma outra versão de que o sumiço teria sido dado na PGR em Brasília, né? A minha mulher falou que eu falei Instagram, né? Não é Instagram, é Telegram, porra. Aliás, acho que ontem eu falei Filhos de Januário, grupo do Telegram, não do Instagram, ou orelhudo. Telegram, não Instagram. Muito bem. Teria sido escondido no Rio. Aí outros dizem, não, foi na PGR em Brasília. Bom, foi no Rio ou foi na PGR? Quem foi que decidiu não investigar? Não vai ser investigado mesmo? É a pergunta. Não vai ser investigado? Tem um telefonema grampeado em que ele fala do pagamento de propina. Ele nem sabia que ele estava grampeado. E ele reafirmou isso agora. E não se vai investigar? Até onde sei, perguntaram. Tem prova? Não, prova não tem, além do que eu estou... Ah, então, tá bom. Bom, mas peraí, e a lista que ele passou de clientes, tinha prova? Que eu saiba também não. Então fizeram a delação por quê? Com base em quê? Além de buscar propaganda e holofote. E o apoio preguiçoso da Lava Jato na imprensa. Que se presta a ser assessor de imprensa, que se presta a fazer assessoria de imprensa para procurador da Lava Jato. Vem cá, por que, que um procurador, no caso dele, procurador regional, por que, que essa gente está acima da lei, acima da investigação, acima de qualquer coisa? Não, eu não estou dizendo que o Paludo é culpado, eu não faço isso. Eu nunca faço, nunca ninguém me viu fazer isso aqui. Fulano é culpado. Não sou juiz, não sou Deus e não sou procurador da Lava Jato. Esses, sim, saem por aí culpando as pessoas. Antes de apuração, de julgamento. No caso da Lava Jato, então, eles dão entrevista coletiva, esmagam a reputação do cara. Não é assim? Essas entrevistas coletivas que nunca foram proibidas, que é um escândalo. São um escândalo, uma vergonha. Faz-se uma operação, em seguida, entrevista coletiva, delegado, procurador, a reputação do cara é esfrangalhada. E depois, se ele for inocente, dane-se ele. Não vai ter entrevista coletiva para dizer que nada foi encontrado. Por que, que o seu Paludo não está sendo investigado? Oficialmente. Mas ele serviu de testemunha de defesa num processo. Ele que tinha investigado o Messer, serviu de testemunha de defesa do Messer. Olha aqui, eu tenho conhecidos do Ministério Público, eu tenho amigos cuja família toda é do Ministério Público. Estava falando com um deles ontem. E todos são unânimes. Nós nunca vimos isso. Procurador servir de testemunha? Nunca vimos. Procurador vai investigar e depois serve de testemunha? Daqui a pouco tem delegado servindo de testemunha. Não, ele é inocente. Não basta ele botar isso no inquérito. Tem que aliás, ele nem fala no inquérito se é inocente ou não, né? No inquérito o que ele faz é dizer o que foi encontrado. Não encontramos nada. Por que que o Ministério Público usa esse critério para si mesmo? Por que que não usa esse mesmo critério para os outros? Por que os outros todos são sempre culpados, até prova em contrário, e eles são inocentes, a despeito de evidências em contrário? Será que vale para eles uma das minhas frases boas? Aos amigos tudo, menos a lei, aos inimigos nada, nem a lei. Tem até manifestação da Lava Jato de Curitiba em defesa do Paludo. Então é assim, a corporação se fecha, diz não, um dos nossos nunca será investigado, não tem nada disso. Nossa, por muito menos, eles pedem mandado de busca e apreensão, prisão temporária, prisão preventiva. Sim, de fato, se fosse investigar, era matéria da PGR, é um procurador regional. Só que agora está o jogo de empurra. Rio diz, mandamos para a PGR, porque é coisa da PGR. Lá da PGR vem coisa dizendo, não, isso foi mocosado lá no Rio mesmo. Mocosearam lá, não aqui. Que foi a primeira informação que eu tive, diga-se. Foi a primeira informação que me chegou. Eu quero saber onde foi. Então vamos, olha aqui, o mínimo de vergonha na cara. Isso eu estou falando, sim, agora dos veículos de imprensa. Não tem acordo de 1 bilhão. A não ser no papel, não tem como ser 1 bilhão, porque 1 bilhão é a quantidade, é o valor dos bens que ele teria, incluindo os bens imóveis, a maioria no Paraguai, que não vai repassar tudo para o Brasil, nem a pau. Mentira. Tava tudo bloqueado lá ou aqui. O que a delação fez, na verdade, foi liberar uma grana para o Messer entregar uma lista de pessoas a serem investigadas. Só isso. E ajudar a fazer o movimento publicitário. Nem 3, nem 10 milhões, 50 milhões. E agora a questão do Paludo. Que já teve inúmeras oportunidades de dizer, ah, não, isso não é nada, não quero falar, não sei o quê, e acabou. E fica por isso mesmo. Né? Isso não é bonito. Isso não é bonito. Para moralistas dessa espécie, com esse grau de severidade com os outros, não é bonito. Falei? É isso aí. Oi, tô muito bem, hein? Datafolha, tô muito bem aí, ô japonês.
Tá mesmo, presidente.
Vai votar em mim na próxima aí, nisso daí.
Vai lá. Reinaldo, o presidente Jair Bolsonaro alcançou o melhor índice de aprovação desde o início do mandato, segundo o Datafolha. 37% dos brasileiros classificam o governo como ótimo ou bom. Em junho, eram 32%. No mesmo período, caíram de 44% para 34% os que consideram o governo ruim ou péssimo. Ou seja, a aprovação subiu 5 pontos e a reprovação caiu 10. Outros 27% avaliam como regular. Eram 23% em junho. A pesquisa da Datafolha foi realizada entre os dias 11 e 12 de agosto com 2.065 brasileiros adultos que possuem telefone celular em todas as regiões e estados do país. Margem de erro, 2 pontos para mais ou para menos.
Eu vou, depois da leitura de alguns dos dados aí, obviamente farei análise. O Datafolha aponta, tem alguns dados ali da pesquisa, o Fábio Cuba,
sim,
que são muito eloquentes.
Vamos lá, Reinaldo. O Datafolha destaca 3 dos 5 pontos de elevação do índice de ótimo e bom. Vem dos trabalhadores informais ou desempregados que têm renda familiar de até 3 salários mínimos, ou seja, o grupo que recebe o auxílio emergencial de R$ 600. O Instituto lembra que a solicitação do auxílio chega a 40% na população como um todo, taxa que alcança 75% entre desempregados que procuram emprego. 71% entre assalariados sem registro e 61% entre autônomos e profissionais liberais, grupos em que são identificadas as maiores variações pró-governo. Entre os que hoje estão sem ocupação, por exemplo, a reprovação caiu 9 pontos e o apoio subiu 12 pontos.
Olha aqui, vamos lá. Outras pesquisas, inclusive veiculadas aqui mesmo, né, na Band News FM, já tinha identificado uma melhora na avaliação do presidente Jair Bolsonaro. Eu escrevi um texto hoje de manhã, fiz comentário aqui na Band News FM. Por mais que a gente possa, qualquer pessoa razoável, possa achar que isso é, insisto, estupefacente, porque o governo nunca foi tão incompetente. Né? Eu escrevi um texto hoje na Folha dizendo que o governo Bolsonaro funciona para os seus propósitos. A gente vê o que está acontecendo na Amazônia, a gente vê o que está acontecendo com o armamento, a gente vê o que está acontecendo com as PMs, a gente vê o que está acontecendo na área social. Funciona, tem um desmonte em curso na saúde, né, com o nosso burocrata do Partido Comunista Búlgaro lá cuidando da saúde, o general Pazuello. Né? Quando a gente olha para isso, fala assim, puxa, e ainda assim melhora, que absurdo. É um absurdo, mas não é inesperado e tem razão que explica isso. E atenção para essa frase, meninos, se eu esquecer de voltar ela, vocês me puxam aqui. Quem tem que estar preocupado nessa altura um pouco é o Paulo Guedes. Ih, não entendi. Ah, você vai entender. Vamos lá. O Bolsonaro teve o seu pior desempenho, quando a gente vê tudo, em junho. Pandemia em ascensão, as mortes em ascensão. Ainda não estava muito claro o efeito do pagamento do auxílio emergencial. E de lá para cá, houve uma melhora substancial. Grande, houve um movimento de 15 pontos A aprovação subiu 5 e a reprovação caiu 10. É uma movimentação gigantesca. Ainda que os números tomados em si não signifiquem grande coisa agora. Está ali com pouco mais de um terço de aprovação. É razoável essa altura do governo. Seria razoável, né? Tudo mais constante. Acontece que nós não temos tudo mais constante. Nós temos uma pandemia que já matou 106 mil pessoas, oficialmente, matou mais do que isso. Mas, curiosamente, até a pandemia, dada a sua duração, está ajudando. Então, vamos lá. Três fatores, presta atenção aqui, três fatores explicam de maneira inquestionável, acho, esta mudança de percepção num grupo da sociedade. Menor do que parece, mas grande. Isto é, menor do que parece, mas ainda assim grande. Lembrando sempre que ele nunca baixou, isso é importante, do patamar de 30%. Então 30%, já dá para afirmar, ficam com o Bolsonaro nem que comece a chover morto do céu. Bolsonaro acabou. Conseguiu isso. Ele fala o que essas pessoas querem ouvir. Ele pensa o que essas pessoas pensam. Aquelas barbaridades, isso aí. Então ele já tinha 30%. Sempre teve. No pior momento, 30%. Aí veio o auxílio emergencial. O próprio Bolsonaro não percebeu de início o potencial que isso tinha, nós chegamos a comentar isso aqui, o potencial que isso tinha para mudar a sua imagem. Como esquecer que o Carluxo chamou a ideia de um auxílio emergencial de socialismo? Lembra-se disso? O Carluxo chamou de socialismo. Como esquecer que quem impôs praticamente o auxílio de R$600 nem foi o governo, foi o Congresso. O Paulo Guedes, na sua estupefacente alienação da realidade, queria 3 parcelas de 200. Mais do que isso, sua primeira proposta era mandar os trabalhadores para casa sem contrato de trabalho. Lembram-se disso? Foram os críticos do governo Bolsonaro que falaram: vocês estão loucos? Vocês estão querendo o quê? Armar uma guerra civil? Vocês estão querendo saque nas ruas? Quem acertou o pagamento de R$500 inicialmente foi a Câmara. Depois o próprio governo topou 600. Mas a proposta do Paulo Guedes era 200. E aí sim, a hora que chegam R$600 no bolso de gente pobre e desempregada, meu querido, é fatal que parte da população mude de percepção. Eu fui alguns dados quebrados aqui. Entre os que ganham até 2 mínimos, a aprovação do Bolsonaro saltou de 22 em junho para 35 agora. Baixa, mas saltou de 22 para 35. Entre os que têm só ensino fundamental, a aprovação saltou de 26 para 40. Era muito baixa, é muito razoável agora, é boa. Entre os desempregados que procuram emprego, que é aquele que é o desemprego formal, digamos assim, o desemprego oficial, aquele que não é desalentado ainda, ele está procurando emprego, a aprovação saltou de 18 para 36. Entre os assalariados sem registro, de 26 para 42. Atenção, no Nordeste, foi de 17 para 33. No Sul, de 37 para 42. Já era relativamente alto, se tornou mais alto ainda. Entre os pretos, designação do IBGE, de 19 para 25. E entre os empresários, de 48 para 58, que eu considero uma insanidade. Aí é uma insanidade, já era, 48 já era uma insanidade. Mas aí o Bolsonaro começou a fazer a pregação contra o distanciamento social e isso, evidentemente, seduziu ainda mais as pessoas, esse empresariado. Então vamos lá, este auxílio teve um peso fundamental nesta mudança. Paulo Guedes, que não entende nada de pobre, de população, de coisa nenhuma, quase empurra o presidente para o abismo. E nós mesmos tratamos disso aqui. Se o Paulo Guedes tivesse triunfado, o Bolsonaro já teria caído. Ou o Brasil estava banhado em sangue. Como ele não triunfou? Eu falo isso porque esses liberais supostos que estão no governo, um bando de alienados, saem do governo atirando, mas não fizeram coisa nenhuma. Nem o Paulo Guedes. O Paulo Guedes não disse, chegou o fim da social-democracia. O Fernando Henrique privatizou um monte de coisa. Você privatizou o quê, Paulo Guedes? E nem vai privatizar coisa substancial. É muito papo e pouca ação. Não entende nada de pobre. Tanto é que, insisto, queria o reajuste, queria a coisa de 200 reais. Então os 600 reais estão tendo uma importância fundamental. Mas, desde que o Fabrício Queiroz foi preso, dia 18 de junho, agora o segundo fator, Bolsonaro mudou de discurso. O Bolsonaro golpista, o Bolsonaro que ia manifestação contra o STF, pedia fechamento do Congresso, pedia fechamento do Supremo, e acabou. Eu provo isso, eu publiquei hoje no blog o link do nosso programa, sabe de quando? Do dia 19 de junho, Fábio Cuba, do dia seguinte. Você vai sair desse programa, você vai perder esses momentos de revelação.
Não, jamais.
No dia 19, dia seguinte à prisão do Fabrício, eu decretei aqui, disse, acabou, não vai ter mais pregação golpista. Porque ele passa a depender agora de uma delação premiada, do que pode fazer o Supremo com ele a partir do que saia. Entende? Mudou. Evidentemente, quem ganha até dois mínimos, ensino fundamental, desempregados, dá pouca bola para esse tipo de coisa. Acontece que esse Bolsonaro que ficava brigando com todo mundo, que ficava pregando golpe, gera notícia negativa. Ele começou a gerar menos notícia negativa. E há o terceiro fator, aí pode ser surpreendente para alguns, que é o negacionismo dele. Hã? Veja só, se a pandemia tivesse acabado em maio, o Bolsonaro teria restado com perto de 24 mil cadáveres nos ombros, como um negacionista, e a avaliação sobre ele seria extremamente negativa. O que aconteceu? Até em razão do comportamento do próprio presidente e da falta de uma política federal, a pandemia está durando, e nós somos o país com uma média acima de 1.000 mortos, o país com a maior, que está há mais tempo com uma média acima de 1.000 mortos. E estamos caminhando para 150 mil. Atenção. Num ensaio sobre cinema maravilhoso, em que analisa o filme Casablanca, o Humberto Eco, Fábio Cuba.
Momento cultural.
Diz que um clichê irrita, 100 comovem. Ele está analisando porque o Casablanca é um filme tão adorado. Aliás, é um texto magistral. Então, um clichê irrita, 100 comovem. As coisas, quando elas chegam a um ponto de saturação, isso vale até na natureza, elas podem mudar de estado, né? É quando a água vira vapor, quando o vapor se torna líquido de novo, a depender do choque, enfim. Tem um ponto ali em que muda o estado. 29 mil mortes assustam, 100 mil mortes narcotizam. passaram a fazer parte do nosso cotidiano, da nossa realidade. E as pessoas estão inseguras e incomodadas com o futuro e injustamente, muitas delas, dizendo: ah, tá vendo, esse distanciamento não adiantou nada, esse monte de morte, a gente continua agora sem emprego, sem não sei o que e tal. E isso contribuiu em muitos grupos para diminuir a resistência a Bolsonaro. Alguns deles dizendo: ah, tá vendo, ele estava certo. Não, ele não estava certo, ele nunca esteve tão errado. A política do governo federal é homicida. Com características de genocida. A política do governo federal. Ele sempre esteve errado. Isso não, o fato de mudar, de a percepção ser essa, não quer dizer absolutamente nada. Aliás, alguns babacas vieram me patrulhar. Ah, eu quero ver agora, você quer ver o quê? Com 37 de aprovação? Meu Deus do céu, eu escrevi livro batendo no PT quando o Lula tinha 80 de aprovação. Desde quando isso vai ser critério para eu achar se o governo faz coisa certa ou faz coisa errada? Para mim, maioria nunca foi critério de nada. Maioria não é critério de verdade. E nem estamos falando de maioria, pelo amor de Deus, está muito longe disso. Está muito longe disso. Aliás, quando começa isso, aí é que o debate fica bom. Aí é que o debate fica bom. Há explicações claras para isso. Objetivas para isso. A gente pode não gostar do que está acontecendo, mas está acontecendo. Hã? E para encerrar o bloco, não, já vamos ter que redesenhar o bloco, naturalmente, mas para antes do comercial, é importante a gente falar sobre o que as pessoas fazem com o auxílio que elas recebem, o que explica números do Datafolha. Vai lá.
Isso, hein? O Datafolha trouxe um outro dado que mostra como o auxílio emergencial é importante para os brasileiros, principalmente para os mais pobres. De acordo com a pesquisa, 53% dos entrevistados disseram usar o benefício para comprar comida. Se levarmos em conta só a região Nordeste, esse número sobe para 65%. Na sequência, 25% disseram que usam o dinheiro para pagar as contas e 16% afirmaram que usam os recursos para custear despesas domésticas. Outras respostas somaram 4%. E 1% dos entrevistados usam dinheiro para comprar remédios, máscaras ou álcool gel, itens associados ao combate ao coronavírus.
Bob Furuê, diga de novo, claro e bom som, olhando para a câmera, quantos usam esse dinheiro para comprar comida?
53% dos brasileiros que receberam. No Nordeste, 65%.
No governo Lula, teve o que se chamou durante um tempo fenômeno iogurte. Né? Quando a economia estava crescendo bastante, teve ganho salarial efetivo, o cara abria a geladeira e tinha iogurte para dar para a criança. Né? Quando aquilo... vencer um governo assim nas urnas é muito difícil, por mais besteiras que ele possa fazer. Aqui não é o caso ainda de iogurte. Mas a coisa mais básica e mais grave ainda, o cara usa o auxílio emergencial para comprar comida. O que indica, aliás, que a situação estava muito ruim antes, porque a economia já estava em recessão antes do coronavírus, como demonstrou a Fundação Getúlio Vargas. O Paulo Guedes já era incompetente antes. É claro que veio o auxílio na contramão do que queria Paulo Guedes, e, portanto, a coisa melhora. Aí eu pedi, me lembrem de falar do Paulo Guedes. Bom, Paulo Guedes está querendo impor uma agenda extremamente restritiva do ponto de vista de gastos, de corte de gastos, etc. O Bolsonaro está vendo o que dinheiro na mão do povo faz pela sua popularidade. Vai ser muito difícil conter a gastança. Acreditem nisso. E a economia pode se descontrolar, porque aí descontrole de gastos públicos pode estar no horizonte. Pode até reeleger presidente, mas depois leva a economia para o buraco de novo. É o cuidado a ser tomado. Quem mais está preocupado com isso aqui agora é Paulo Guedes. Entenderam? Vamos para o comercial.
Eu Eu vim aqui pra te falar que a Mercedes te ouviu, meu amigo caminhoneiro por todo o nosso Brasil. As estradas pediram caminhão inteligente, conectado e muito mais eficiente. Chegou o novo Actros, o mais moderno caminhão, é mais inovação pro nosso chão. Chegou o novo Actros, o mais moderno caminhão, é mais inovação pro nosso chão. Novo motor com mais força e potência, o painel é digital, conexão com inteligência. Retrovisor com câmera que agora tudo vê, mostra tudo em um visor. Inovação ao seu favor. E a segurança nem se fala, porque até sozinho ele para. Novo Actros, o caminhão inteligente. Novo Actros.
Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. No trânsito, dê sentido à vida.
Nós do Açaí Atacadista sabemos que você quer os melhores produtos e a maior economia para sua casa ou seu negócio. Por isso, no Açaí, a qualidade, a variedade e as ofertas estão juntas para sua melhor compra. E para atender você, o Açaí continua com todas as medidas preventivas recomendadas pelos órgãos de saúde. Cuide-se e nós cuidamos para que você se abasteça com mais segurança. Açaí, sempre o seu melhor negócio.
Muito bem, estamos de volta no Dial para São Paulo, aplicativo e redes sociais para todo o Brasil. O que nós tem aí, molecada?
O estado de São Paulo apresentou novos dados sobre a Covid-19, Reinaldo, que mostram uma melhora da situação da pandemia. A taxa de ocupação dos leitos de UTI chegou à média geral de 57,8% hoje, enquanto todas as regiões estão abaixo dos 80%, os menores índices desde o início da pandemia. A taxa de letalidade também é de 3,9%, a mais baixa até aqui. O secretário de Saúde, Jean Gorenstein, disse o seguinte: já estamos no período de inflexão e saímos do platô.
Muito bom. E só lembrando que o platô ocorre geralmente após um pico, os números do infectado se estabilizam e permanece sem grandes variações, ainda que às vezes num índice alto, né? Que é o que acontece hoje quando a gente considera o Brasil no seu conjunto. Tem o platô, mas é um platô elevadíssimo. E até agora não tem dado sinais de que está caindo, né? Insisto, o Brasil é o país que está ficando durante mais tempo, o maior número de semanas, com um número de mortos acima de 1.000. Né? É por isso que o general Pazuello se orgulha de que o Brasil é o país com o maior número de curados. Nem é, né? Nem é. Porque quando você pega o número de contaminação dos Estados Unidos também, enfim, né? Lá tem muito mais do que aqui. Vamos falar um pouquinho de eleição também aqui, que é esse assunto que quase ninguém quer saber, mas enfim, é importante, né?
Vamos, Reinaldo. O pré-candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, Gilmar Tato, fez um aceno aos adversários no campo da esquerda. Ele afirmou que respeita as candidaturas de Guilherme Boulos, do PSOL, e Orlando Silva, do PCdoB, e que a disputa de verdade é contra o presidente Jair Bolsonaro. Aspas. Nosso grande adversário é o Bolsonaro. Tenho certeza de que estaremos juntos no segundo turno, fecha aspas. Tato disse ainda que a sua tarefa na disputa será de denunciar o caráter privatista das gestões João Dória no governo de São Paulo e Bruno Covas na prefeitura.
Ai, eu não sou de esquerda, não. Mas isso tem um cheiro de bolor. Caráter privatista da gestão... Privatizaram o quê nesse período que eu não lembro? Tudo bem, a direita vai sair toda dividida, a esquerda também vai sair toda dividida. Estaremos juntos no segundo turno. Bom, preciso ter algum esquerdista no segundo turno, né? Para estar todo mundo junto no segundo turno. Senão vocês estarão todos juntos no segundo turno, só se for apoiando um candidato de direita. Né? Ah, e o que, que você tem com isso? Eu sou analista, eu olho de fora. O raciocínio é torto, mas ele resolveu fazer um apelo aos artistas, é isso?
Pois é, Reinaldo, além desse afago a Boulos, Gilmar Tato também fez um aceno ao setor cultural. O pré-candidato lançou hoje uma carta de compromisso com o setor, afirmando que, caso eleito, destinará 3% do orçamento da cidade para a Secretaria de Cultura. Atualmente, o valor é de 1,3%.
É, olha, eu claro que eu gosto de gente da cultura fazendo política e tal, e não sei o quê, só precisa ver quantos votos essa gente tem, né? É importante, sem dúvida, é importante, sem dúvida, né? Agora precisa ver, além de trazer um pouco de coisa ali nos grupos descolados, traz eleitor? Não consta, mas, né? Especialmente se forem os quadros do próprio partido, né? Dá tempo ainda de alguma coisa?
Dá sim, temos um minuto.
Então, vamos falar um pouquinho, de um assunto nacional, mas que é importante porque o mundo está de olho no Brasil com isso e o Brasil parece que não está de olho em si mesmo. Vai lá.
O Brasil, Reinaldo, continua acumulando notícias negativas na área do meio ambiente. Uma reportagem do Estadão revela que o IBAMA vive a situação mais crítica de toda a sua história em relação ao número de fiscais. O IBAMA possui atualmente 591 agentes para enfrentar o avanço do crime ambiental, e isso não só na Amazônia, mas em todo o país. Dados oficiais do órgão obtidos pelo jornal mostram que o quadro atual de agentes é 55% inferior na comparação com 10 anos atrás. Em 2010, eram 1.311 fiscais em atividade.
Olha, isso aqui explica, parte disso, né? Parte da tragédia ambiental que está em curso no Brasil, né? E não só isso também, saiu aí esses dias que uma reportagem do Estadão mostrou que Itamaraty, que teve um papel central no processo de desmonte do Brasil como um protagonista da defesa do meio ambiente. Aliás, esse Ernesto Araújo, nós vamos ver daqui a pouco uma coisa importante envolvendo a carne brasileira, de frango, né? Na verdade, ele não existe. Ele está lá para fazer proselitismo vagabundo, né? Até para os padrões do bolsonarismo, ele é incompetente. Né? É isso aí.
Tem coisas que acontecem hoje que fazem eu me sentir no futuro. A distância, por exemplo, que nem existe mais.
Uma coisa que me deixa assim é pagar por aproximação. Só encosta o celular e pronto. Acho mágico.
Eu vi um show de rock pelo celular. Parecia que eu tava lá.
Eu baixei o novo app do Bradesco. Organizei a tela inicial com as funções que eu mais uso no dia a dia. E ainda falei com a Bia.
Futuro que chama, né?
Novo app Bradesco. Baixe agora. Reinvente o futuro. Disponibilidade gradativa aos usuários.
Seu caminho.
Deu uma aliviada a marginal do Rio Pinheiros no sentido de Interlagos, mesmo assim ainda temos muito congestionamento. Pouco depois da passagem pela Bandeirantes, o trânsito trava, vai assim até o acesso para Guido Calói, bem no comecinho da Guido Calói, ainda pouco depois ali da passagem também pela região da Ponte Transamérica, teve ocorrência aí no sentido do bairro, por isso também todo esse trânsito mais travado do que o normal. A Avenida João Dias, outro caminho péssimo no sentido do bairro, está parado desde antes da Laguna e segue assim por toda a sequência, Ponte João Dias e a sequência até o acesso ali para a Estrada de Tapicerica. Aliás, a Estrada de Tapicerica vai ruim no sentido do bairro até a passagem pelo Hospital do Campo Limpo. Sua empresa conectada com 240 mega Wi-Fi Plus e Claro Netfone por R$130. Ligue 0800-721-234 e assine já. Claro, sua empresa merece o novo.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Muito bem, estamos de volta. Vai ter uma certa correria aí, molecada. Vamos acelerar aqui, ser muito preciso, etc, coisa e tal, né? Porque tem muita coisa. Governo está pensando em baixar a conta de luz. O Bolsonaro agora, o Bolsonaro das massas. Bolsonaro descobriu, o Fábio Cuba.
Sim.
Bolsonaro descobriu agora que massa, povo, vota, tá gostando. Antigamente ele caçava voto falando mal de gay, falando mal de mulher, falando mal de negro. Durante algum tempo isso rendeu. Agora ele resolveu. Não que ele vá deixar de fazer essas coisas, mas vai mudar um pouquinho. Vai lá.
Governo deve editar nos próximos dias, Reinaldo, uma nova medida provisória para o setor elétrico, mais ampla que a MP 950, por exemplo, que isentou famílias de baixa renda do pagamento da conta de luz durante a pandemia de Covid-19, que perdeu a validade na semana passada. A proposta visa direcionar recursos para abater aumentos nas tarifas e reduzir o custo da energia de consumidores do Norte e do Nordeste.
É, basicamente Norte e Nordeste, onde, por exemplo, captou Datafolha, o índice de ótimo e bom do presidente saltou de 17% para 33%. Evidentemente, ele já está em campanha eleitoral. Não serei eu ficar contra a luz mais barata para o Nordeste, apenas peço que se fique atento a isso. É, Bolsonaro também agora já, assim, até outro dia, não vou me ligar à candidatura, mas já hoje já dei uma puxada de saco no Crivella, é isso?
Isso, continuando uma intensa agenda de viagens, Reinaldo. Hoje foi até o Rio de Janeiro, onde participou da inauguração de uma escola cívico-militar no bairro do Rocha, zona norte da cidade. O presidente esteve ao lado do filho, o vereador Carlos Bolsonaro, e também do prefeito Marcelo Crivella.
É, só uma coisa, tá? O Crivella até outro dia estava sendo dado como carta fora do baralho, e me dizem amigos do Rio de Janeiro, que moram lá, completamente espantados e cheios de susto, que pode não ser bem assim a esteira dessa nova onda, né, que tá aí e não sei o quê. Queira Deus, né, Deus, você tá falando com o pastor, bom, enfim, o Deus da democracia, né, que assim não seja, porque ele tem uma gestão desastrada no Rio de Janeiro. Então, note, prefeito, eu acho a sua gestão um desastre, não só eu, um monte de gente, mas ao mesmo tempo tô falando aqui que há gente falando que há aí uma recuperação, né, e é importante que a gente fale isso. É, a Comissão de Orçamento resolveu... tá aí, né? Olha o governo Bolsonaro. Dá com uma mão, retira com as duas, vai.
Pois é, Reinaldo. Comissão de Orçamento do Conselho Nacional de Saúde informa que o governo federal retirou 3 bilhões e 900 milhões de reais do montante já aprovado e que seria repassado aos municípios de todo o país. O valor representa 17% dos 23 bilhões e 600 milhões prometidos até agora pelo presidente para que cidades abram novos leitos hospitalares, comprem remédios e tratem os infectados.
Faz parte do que eu chamo de necropolítica. Você cortar dinheiro da saúde nesse momento, nesse período, com o que está aí, é a necropolítica, a política da morte. Haveria muito mais a dizer, mas a gente está com a agenda carregada aqui. É, Bolsonaro na live disse que ele ainda vai descobrir quem são os responsáveis pelos 100 mil mortos. É mesmo, presidente? Puxa vida, que interessante isso, né?
Ele afirmou ontem, Reinaldo, que não tem cabimento ser acusado pelas mais de 100 mil mortes da Covid-19 no país. Declaração foi dada na live.
Não, o senhor não é responsável pelas 100 mil mortes. A sua política é corresponsável pelas 100 mil mortes. O senhor está tentando... Algum advogado seu está soprando coisa no seu ouvido. Ah, vamos lá, responsabilizar as pessoas. A sua política é... À medida que o seu ministro não gasta o dinheiro que tem que gastar, à medida que o seu ministro não mandou os respiradores, à medida que o seu ministro não mandou os kits de UTI, à medida que o seu ministro deixou acabar os remédios, tardou para comprar os remédios para intubação, à medida que o senhor fez política de aglomeração, à medida que o senhor sabotou a política de distanciamento social, a sua política é responsável por parte dos 100 mil mortos? Sim, senhor. As suas escolhas. O senhor vai querer o que agora? Me processar porque eu disse que a sua política fez isso? Uma política homicida. E segundo a definição do Tribunal Penal Internacional, uma política genocida. Não fica ouvindo maus advogados. O senhor tem um péssimo ministro da Justiça. Um péssimo ministro da Justiça. Né? É uma mistura de Beria, que era o chefe da polícia política da União Soviética durante um tempo, com um pastor de periferia. De periferia de dois Corgan. Só para usar minha terra junto. Né? E aí fica ali soprando coisas ruins aos ouvidos. As suas escolhas são responsáveis, sim. O senhor escolheu, o seu governo não compra anestésico, mas distribui cloroquina. Seria uma delícia tratar disso num tribunal com o senhor. Mas o senhor não vai fazer porque nem cabe processo, nem será recebido. E o Bolsonaro, na live também ele disse, sim, tem gente que está querendo furar teto, e daí? Né? Ele está falando para o Paulo Guedes. E diz que está admitindo que o partido dele não vai dar tempo de formar, que até poderia voltar para o PSL, não sabe. Não sei, eu acho que ele vai ficar no mesmo partido que estão os filhos dele. Os filhos dele estão no Republicanos, não é isso? É, né?
Isso. Os dois? Isso, então, o Carlos e o Flávio.
É isso. Sim, e agora, atenção, tchan, 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 Queiroz voltou a ser preso, Queiroz voltou para a cadeia. E aí o povo fica assustado.
Voltou, Reinaldo, o ex-assessor de Flávio Bolsonaro, portanto, voltou para a cadeia. O ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, revogou ontem à noite a prisão domiciliar dele e da mulher também, Márcia Aguiar. O ministro determinou que o Tribunal de Justiça do Rio analise com urgência a situação dos dois. Enquanto isso, fica restabelecida a ordem de prisão do casal em regime fechado.
O grande medo aí sempre é a delação. O grande medo sempre é a delação. E a questão, no fim das contas, será decidida pelo Gilmar Mendes, porque vai ser a decisão sobre o foro do Flávio. Né? Onde é que vai estar? Enfim. O Félix Fischer deu um detalhe de porquê. Vamos direto para o detalhe. Ele ali, que está em negrito, ele devolveu o Fabrício para a cadeia.
Isso, vamos direto para as aspas. A documentação não dá conta de que o paciente atualmente enfrenta estado de saúde extremamente debilitado e de que eventual tratamento de saúde não poderia ser realizado na penitenciária ou respectivo hospital de custódia.
Com isso, ele disse por que não prisão domiciliar. E aí ele disse por que a prisão preventiva, que é a parte que está em negrito.
Ele disse também o seguinte: articulou e trabalhou arduamente em todas as frentes para impedir a produção de provas e ou realizar a adulteração, destruição destas. São inúmeros os trechos que, em tese, identificam uma verdadeira organização com divisão de tarefas e até mesmo certa estrutura hierárquica.
Olha, deixa eu dizer uma coisa. É até defensável dizer que isso já é antigo e não justificaria a preventiva em si. Né? É uma leitura possível. Eu acho que toda articulação para esconder Fabrício, né, dizer, não é crime, mas ela objetiva uma arquitetura criminosa. E, portanto, eu acho que ele tem que ficar em cana. Né? Os assessores do Flávio gostavam de sacar dinheiro vivo, né? Que coisa. O Fábio Cuba não gasta dinheiro, não guarda dinheiro no colchão. Mas esse povo gosta de dinheiro vivo. Dinheiro vivo, muito dinheiro vivo. Vai lá.
As investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro, Reinaldo, apontam que ex-assessores de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa sacaram pelo menos 7 milhões e 200 mil reais em dinheiro vivo. 7 milhões e 200 mil. O valor corresponde a 60% dos valores recebidos pelos auxiliares e, segundo o MP, é mais um indício do esquema da rachadinha.
Aliás, eu devia... Olha, você sabe que esse nome rachadinha... Hoje um leitor meu, que me manda mensagem de vez em quando, um advogado, ele chamou atenção. Tem uma coisa meio afetiva, né, na rachadinha. Não é isso? Fica parecendo até uma coisa menos grave, né, Bob Furuya? Fala em rachadinha, tem
por,
um...
Por algo causa do diminutivo?
Algo de emotivo, de afetivo. É. Tem que chamar de outra coisa, peculato. Né? Porque se não fala rachadinha, a pessoa acaba ainda associando uma coisa assim, sei lá, poética. Né? Tem que chamar de peculato. Concorda, Bob Furuya?
Concordo. Tem que dar um nome
melhor
às coisas.
Melhor que rachadinha, né? Para aquilo que aconteceu.
Uhum.
É ou não é, Fábio Cuba? Você que está se despedindo do programa.
Peculato é um termo bastante e apropriado, inclusive, né?
Pro caso. Peculato. Rachadinha, não. Senão a pessoa ainda acaba achando que é coisa boa. E a loja de chocolates? Aí tem um cara que está denunciando que ele reclamou que a loja de chocolates do Flávio movimentava muito mais dinheiro do que qualquer outra loja de chocolate e recebeu ameaça de morte. Agora sim, isso aqui é grave, vai lá, é o item 19.
Isso, Reinaldo, como você disse aqui, tem alguma coisa muito estranha no Ministério Público do Rio de Janeiro.
Ou em alas dele, pelo menos.
Alguns promotores suspeitam que uma colega, a apoiadora do presidente Jair Bolsonaro, teria tomado uma decisão sem avisar ninguém e, de propósito, fez com que o MP perdesse o prazo para recorrer contra a concessão de foro especial ao senador Flávio Bolsonaro. Uma reportagem da Folha informa que, com um simples clique na tela do computador, a procuradora Soraya Gaia, que já elogiou Bolsonaro nas redes sociais, antecipou em 3 dias a contagem do prazo para que o Ministério Público recorresse contra a decisão. O acesso dela lançou no sistema o registro de que o MP tinha tomado oficialmente ciência da decisão, dando início ao que a justiça chama de fluência de prazo. A iniciativa da procuradora Soraya Reinaldo contrariou a programação definida pelo Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção, que cuida do caso e pretendia dar início à contagem dos dias apenas na segunda-feira seguinte, dia 6 de julho. A consulta dela foi feita na quinta, dia 2. E, de fato, se a contagem tivesse começado no dia 6, o prazo expiraria no dia 20 de julho, exatamente o dia em que o MP apresentou o recurso e acabou perdendo o prazo. A Folha apurou que os promotores não se deram conta do acesso de Soraya e trabalharam como se a contagem tivesse sido iniciada na segunda.
Fazer o quê, né? Tá aí. Tem coisas de que até Deus duvida nesse meio. O juiz Helder Luciano negou a quebra do sigilo telefônico de e-mail de 3 assessores do senador Flávio Bolsonaro na apuração sobre o suposto vazamento de informações sobre investigações que citavam a movimentação financeira de Fabrício Queiroz naquele caso ali da antecipação da operação que o Flávio teria ficado sabendo antes da operação Furna da Onça. Né? E diz que só o testemunho do Paulo Marinho é pouco para tomar essa decisão. É que quem dera esse fosse o padrão para todo mundo, né? O que parece é que aos poucos vai se criando um padrão filhos de Bolsonaro de investigação, que é mais lento, que é mais atrapalhado do que outros, né? Que é são coisas assim fulminantes, né? Pá, mandado de busca e apreensão, faz estrago, faz esparramo, faz não sei o quê. Não é isso? É preciso normalizar esses procedimentos, normatizar esses procedimentos para valer para todo mundo. Vamos comercial.
Quer receber com taxa zero por 60 dias no seu negócio? Então baixe e cadastre-se agora mesmo no PicPay Empresas. Com o app, você vende à distância e sem contato para mais de 25 milhões de usuários. E não importa o tamanho do seu negócio, pode ser farmácia, mercado, o que for. Então já sabe, comece agora mesmo a receber com taxa zero nos primeiros 60 dias. Baixe e cadastre-se no PicPay Empresas agora mesmo.
Quem ama chocolate não perde essa oportunidade. É o Festival de Chocolates Atacadão que está rolando no Parceirão, trazendo os produtos das melhores marcas com ofertas imperdíveis. Kinder Bueno White, Chocolate Nestlé Kit Kat, Bombons Garoto, Tablets Lacta ao Leite, Tablets Mangue Bauer de vários sabores. Só a qualidade para quem tem comércio ou para quem compra para a família. Não deixe de aproveitar essas delícias. Festival de Chocolates Atacadão. Atacadão, o lugar de comprar barato.
Você já ouviu falar da ração Balance? Sabe que além de ser desenvolvida por nutricionistas veterinários, é livre de corante e aromatizantes artificiais? Sem contar que seu cãozinho vai adorar. É saborosa e cheia de vitaminas e proteínas para não faltar energia e nutrientes para ele aproveitar a vida. Balance tem opções para filhotes e adultos de todos os portes e está à venda nos supermercados perto de você. Muito bom, né? Aproveita e atualiza a lista da próxima compra. Balance, nutrição saudável ao seu alcance.
Estamos de volta no Dial para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo o Brasil. Vou fazer mudanças aqui, meninos, mas como está tudo numerado, fica muito fácil para vocês, quem quer que seja, achar, por exemplo, a 21. Aí, ó.
Ah, facinho. Vamos lá então, Reinaldo. 21. Um outro filho do presidente também está sendo investigado pelo Ministério Público. As apurações sobre a suposta contratação de funcionários fantasmas no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro.
No caso do Bolsonaro não se fala em rachadinha, né? Fala em funcionário fantasma. É diferente.
Os promotores ouviram 8 pessoas, encontraram indícios da prática já no primeiro mandato dele na Câmara Municipal a partir de 2001. Entre os investigados, há funcionários, por exemplo, que ficam fora da casa durante meses. Alguns deles não tinham nem sequer crachá de servidor. Outros estudavam ou tinham outro emprego enquanto estavam nomeados no gabinete de Carlos Bolsonaro.
Que você vê, é uma família que, assim, primeiro que é uma família que nunca trabalhou na iniciativa privada. Acho tão bonito isso. Eles gostam de iniciativa privada para os outros. Eles nunca, né? E os funcionários deles nunca é uma coisa assim, pão, pão, queijo, queijo. Nunca. Tudo uma coisa ali sem explicação, né? E agora vamos para o Mourão, que não perde, olha, a oportunidade. O Mourão não perde uma oportunidade ultimamente de falar a coisa errada, né? Ah, vice-presidente, calado o senhor tem sido um poeta. Cada vez que fala, fica ruim, vai.
O vice... Acho que dá. Vamos lá. O vice-general Mourão, Reinaldo, afirmou hoje que a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, não faz arapongagem. O termo foi utilizado ontem pela ministra Carmen Lúcia do Supremo durante um julgamento sobre a atuação da agência na corte. Carmen Lúcia disse que arapongagem é crime. Hoje, Mourão rebateu, aspas, para o vice-presidente. Ontem, o STF votou contra a reestruturação da ABIN, dizendo que aquilo é arapongagem. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos vendo um processo que corre em segredo de justiça no Rio de Janeiro e todo dia algum colega de vocês publica alguma coisa. Como é que ele publica alguma coisa sobre algo que corre em segredo de justiça? Alguém está informando ele. Quem informa? Por quê?
Eu sempre disse aqui que funcionário público que passa coisa que está em sigilo para os outros está cometendo crime. Mas o que tem a ver a calça com aquilo que ela cobre? A única proximidade é essa. Além da origem, nada. Além da proximidade, nada. Né? Do que o senhor está falando? Uma coisa é haver um vazamento e não sei o quê, e outra coisa é o Estado estar investigando as pessoas ao arrepio da lei. O senhor conseguiu sacar a diferença ou não? Como faz, por exemplo, o ministro da Justiça, segundo todos os indícios. Né? E outra, né? Tá uma farra na BIM. No item 24 aí, né? Um levantamento que o Globo fez, né? A presidência da República gastou R$8.700.000 com diárias e passagens de agentes da BIM. Aí a gente pode falar, não sei o que eles fazem, portanto não sei se isso é pouco ou se é muito. Não dá para saber. O valor é 51,5 maior do que o gasto em 18 meses da gestão Temer. Por que é tanto assim? Tá tudo ficando opaco nessa área do governo Bolsonaro, né? Essa coisa, esse arremedo de Estado... Arremedo não, essa pretensão de Estado policial, que é muito ruim, né, senhor? Acabou o tempo, Fábio?
Acabou, temos de voltar daqui a pouquinho. Também.
Risoto, strogonoff, chipou, risoff, bolo e brigadeiro, chipou, boleiro. Combina pra chipar com Italac, sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite, Italac também mistura pra bolo e leite condensado. Italac na receita pra ficar tudo chipado, sabor e qualidade Italac tem. Se chipou no sabor lá em casa tem Italac.
Seu caminho.
Ligação Leste-Oeste ainda está parada de ponta a ponta para quem segue no sentido da Radial Leste. Radial vai mal desde a saída da ligação até a passagem pela Álvaro Ramos e para novamente a partir do metrô Carrão, seguindo assim até o Guilhermina Esperança. Dá para encarar a Radial no sentido do centro, dá para encarar a ligação no sentido da Zona Oeste. Aniversário 22 anos, Leroy Merlin, sempre presente com as melhores ofertas para você aproveitar.
Por imposição da lei, a Band News FM transmite a Voz do Brasil para toda a rede a partir das 8h30 da noite, com exceção do Rio de Janeiro, que tem a Voz do Brasil às 9h. Nesse período, você continua com a gente, continua com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e também pelo aplicativo Band Rádios, tá bom? Agora são 7h04, quase 7h05. Você tem a verdadeira Voz do Brasil no seu rádio, é da coisa, com Reinaldo Azevedo.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Vocês ouviram um barulho que eu fiz aqui enquanto o Fábio falava? Na verdade, eu tenho uma basezinha que é de um saquê, na verdade, né? Que eu uso para botar água né? E como a água está gelada, grudou e caiu. Esse negócio de quando você compra a lista, faz delação, aí tem delação, né? Tem coisa nova aí sobre delação do Messer?
Tem sim, Reinaldo. Uma reportagem da revista Veja afirma que, na delação homologada na quarta com o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, Dario Messer citou supostos serviços prestados para a família Marinho, dona da Rede Globo. Em depoimento realizado no dia 24 de junho, que consta no anexo 10 da delação, que tem mais de 20 capítulos, o doleiro afirma ter realizado repasses de dólares em espécie para os Marinho em várias ocasiões. Segundo o delator, a entrega dos pacotes de dinheiro acontecia dentro da sede da Rede Globo, no Jardim Botânico. Messer diz que um funcionário de sua equipe entregava de 2 a 3 vezes por mês quantias que oscilavam entre 50 mil e 300 mil dólares.
É operação legal ou não é? Bom, tem que ser investigado, né? Como tudo. Como tudo tem que ser investigado. Eu não consagro esses métodos da Lava Jato. Ninguém me viu aqui quando saiu da delação do Messer dizer parabéns, que bom, que maravilha, que não sei o quê. Como eu tenho reservas muito severas à delação de pessoas presas. Eu nunca sei quais são os instrumentos que se usa. Não estou falando de tortura física, claro, né, para arrancar a delação das pessoas. Quem endossa os métodos certamente deve ter explicações. Tem que ser investigado, como tudo. Ninguém está acima da lei, não é assim? E também não significa que porque o Messer falou se tenha cometido crime. Pode ser que tenha sido operação legal em dólar vivo. Estranho? É. Se aconteceu. Não é sinônimo de legalidade. É estranho. Né? Mas certamente os Marinho têm uma boa explicação para isso. Fiquemos atentos. E a CPMF aí, desse Guedes aí? Esse Guedes aí tá querendo CPMF. Ai, ai. Fala, quem que é?
Sou eu, Reinaldo. Vamos nessa,
Fábio,
né?
Fábio Cuba se despedindo do programa. Isso. Traidor.
Não, né? Jamais.
Depois sairá do programa, fará delação premiada.
Participarei de outra maneira, ouvindo.
Contará os bastidores do Bob Furui, né? Porque mesmo não sabe que tá longe. Bob Furui aí do Bob Furui. Vamos ver o que rola. Né? Isso tem história, viu, Fábio Cuba?
Tem, né?
Se for cavucar, tem.
Imagino
tem
que sim. Só nos intervalos aqui eu descobri algumas. Imagine num papo.
Imagina,
vamos lá. Ô Reinaldo, a gente, claro, traz aqui sempre informações sobre a reforma tributária do ministro Paulo Guedes, principalmente a respeito desse novo imposto, né, que ele insiste em dizer que não é uma CPMF nova. Uma reportagem da Folha de São Paulo afirma que não é mesmo, mas pode ser coisa pior, inclusive. Apesar de ter sido batizada por Guedes de imposto digital, o novo tributo sobre transações financeiras que será proposto pelo governo está sendo desenhado para incidir sobre saques em dinheiro e pode ter um espectro de cobrança mais amplo do que a extinta CPMF. O debate inclui a possibilidade de cobrar transações interbancárias, investimentos e até operações entre contas de mesma titularidade, algo que era isento enquanto vigorou a CPMF.
Quer dizer que se eu... Quer dizer que se eu passar dinheiro de mim para mim, eu pago?
Uhum.
É. Oh, meu Deus! Eu não posso mais nem ler agora o livro do Fernando Pessoa, uma edição que tem do Fernando Pessoa, O Eu Profundo e os Outros Eus, que do Eu Profundo para os Outros Eus eu também pago?
Momento cultural.
E tem muita gente que tem a chamada conta salário, né? Mas existe a chamada conta salário, uma conta que você abre justamente apenas para receber o salário,
e depois você transfere para
daquela conta.
Isso.
para a sua conta, que costumeiramente você usa.
Eu mesmo,
né?
Tenho um conto salário aqui na Band, e daí eu passo uma parte para um outro banco, que eu mantenho os dois bancos.
Aí você já...
E aí, mas se eu passar dinheiro do eu profundo para os outros eus, eu estou pagando Ê, Guedes! Isso é que eu gosto de liberal assim. Liberal que... Eu gosto de liberal assim. Liberal que toma seu dinheiro mesmo. Liberal que não quer saber de dedução de imposto de renda com pagamento de educação, com pagamento de saúde. É aquele, ele tem aquele negócio, né? Que ele fala depressa, mexe as mãozinhas assim, tudo meio de cambulhar, né? Porque fica esse negócio, esses ricos, né? Pegar esse dinheiro aqui, se eu pego um dinheiro, depois pego tanto, aí ele faz um raciocínio escatológico, que o mundo vai acabar, não sei o quê, tal, joga uma granada no bolso dele, e aí depois a gente faz tudo, e é isso aí. Né, guys? Bom. É a velha história, né? O homem tá perdido, né? É uma piada que eu conto sempre. Que andar só que aí, não sei que eu já errei de prédio. Né, companheiro? Né, companheiro Guedes? Tá perdidaço da Silva, né?
Ô, Reinaldo, eu te interrompi. Silva, eu acho que você ia pegar algum livro aí, não ia, não?
Oi?
Eu te interrompi. Acho que você ia pegar algum livro aí, não
ia? Ah, não. Eu queria falar do Fernando Pessoa. Eu ia falar do Eu Profundo e os Outros Eus, que é uma das edições, né? Que é essa aqui, ó. Eu citei aí. Esse aqui que foi uma edição especial.
Olha aí.
Mas quase toda a obra está aqui, ó. Tá com aquele papel bíblia. Né? Falta uma coisinha ou outra nova que foi sendo descoberta ao longo do tempo. Né? É o livro 328 da literatura portuguesa, o Bob Furruia. Prévia do PIB, tá, daqui a pouco a gente fala. Vamos para o comercial.
Patriani apresenta o seu mais novo prédio em Santo André, o Orion Patriani. Localizado na Vila Assunção, com 135 metros quadrados, o Orion Patriani tem uma planta show. A sala integrada com a varanda gourmet e a cozinha impressionam com seus espaços. As três suítes acomodam com muito conforto toda a família e na garagem cabe até uma cabine dupla. Visite o decorado e conheça o Orion Patriani. Você vai descobrir um novo prazer em morar.
Seu caminho.
Raposo Tavares, bem ruim no sentido do interior. Trânsito para a partir do posto da Polícia Rodoviária, principalmente, vai assim até a passagem ali pela região da Granja Viana, no sentido de São Paulo, até que a Raposo funciona bem. Rodovia Reis Bittencourt, no sentido do interior, até que o trajeto funciona bem na aproximação de Embu das Artes. É nessa passagem por Embu das Artes que tem congestionamento para quem segue em direção ao interior de São Paulo. Aniversário 22 anos, Leroy Merlin, sempre presente com as melhores ofertas para você aproveitar.
Muito bem, estamos de volta. Vamos fazer aqui de novo, vamos mudando coisa rapidamente aqui. Tem uma prévia do PIB aí, meninos. 29.
Tem, Reinaldo. A economia brasileira sofreu um tombo de 10,94% no segundo trimestre de 2020 na comparação com o primeiro trimestre. Em relação ao mesmo período do ano passado, a queda foi ainda maior, de 12,03%.
Mas tem uma boa noticiazinha lá, boa notícia lá na penúltima linha.
Isso, Reinaldo. A boa notícia do IBCBR é que o mês de junho mostrou uma certa recuperação. A atividade teve uma alta de 4,89% na comparação com maio, o que indica um reaquecimento da economia.
Haverá amanhã, vamos ver como. Mas tem alta do desemprego, conforme esperado também, né, Fábio?
Tem sim, Reinaldo. Tem sim. O número de desempregados no Brasil teve uma alta de 31% nas últimas 12 semanas em meio à pandemia. Isso representa algo em torno de 3 milhões de brasileiros a mais sem trabalho no país nesse período.
Uma notícia boa, rapidamente, acho que dá tempo ainda. O nosso motoboy Matheus está com um novo emprego, aquele rapaz que foi humilhado num condomínio, é isso?
Exatamente, Reinaldo. Ele vai começar a trabalhar na segunda-feira nesse novo emprego. O jovem de 19 anos ganhou a oportunidade de trabalhar no departamento de edição de vídeos em uma grande agência de publicidade de São Paulo. O convite foi feito pelo empresário Rafa Avelar, de 29 anos, CEO da agência Avelar e da Cree School.
Ah, isso é muito bacana. Achei uma iniciativa bem legal. Dá tempo de falar das livrarias?
30 segundos.
Vai, rápido.
Vamos lá, Reinaldo. Entidades representativas do livro alertam que a proposta de reforma tributária do governo federal, que prevê a criação de uma contribuição de 12% sobre bens e serviços, não vai prejudicar apenas os consumidores, mas também pode colocar em risco a manutenção das próprias livrarias. Diga.
Não, acho lamentável. Espero que tenha uma sensibilidade de... Né, se esse setor for atingido, né, que... Eu sei que esse negócio de livro não serve para nada, mas tentemos, pelo menos, né? Vamos fazer a pressão para. É isso aí.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Um amigo aqui acaba de mandar uma mensagem que não é insensível à beleza masculina. É, Fábio Cuba está inconformado com a sua saída. Diz que não vai mais ver o programa, só vai ouvir agora, sim, com a sua ausência. Enfim, eu espero que esse movimento não se generalize.
Não, o conteúdo será bom da mesma maneira.
E as Filipinas? E as Filipinas? Cadê o Ernesto Araújo? Não tem. Olha aí. Essa história até estranha do vírus na carne, né? Na embalagem de carne. Mas as Filipinas já nos... vai lá.
Reinaldo. Um dia depois do comunicado chinês, as Filipinas proibiram as importações de frango brasileiro. A prefeitura da cidade de Shenzhen disse ontem ter encontrado traços de coronavírus em um carregamento vindo de Santa Catarina. O governo filipino sustenta que a suspensão é temporária e não deu um prazo de quanto tempo vai durar.
É, mas assim, tomada meio de inopino. E aí tem quem ache que isso precisa ser contestado, que eu também acho, para falar a verdade. É o item 32 aí, o Cubas.
Isso, Reinaldo, a divulgação da... O Fábio está puxando o ponto da música. A divulgação da notícia de que a administração municipal de Shenzhen, na China, encontrou traços de coronavírus, deve ser alvo de uma contestação rápida e clara do Brasil, de acordo com o presidente executivo da Associação Brasileira de Comércio Exterior, José Augusto de Castro. Castro afirma que o Brasil pode estar sendo usado para fins comerciais e ter sua imagem prejudicada, ainda que a China não venha impor um embargo sobre o produto nacional.
É, pode. Agora, isso quem deveria estar? Era o Ministério das Relações Exteriores, que deveria estar absolutamente empenhado nesse troço. Mas nós não temos Ministério das Relações Exteriores. O Ministério das Relações Exteriores está preocupado em promover palestras contra o aborto, palestras sobre o Deus do Ocidente, sei lá o quê. É por isso que eu digo que é o governo mais anticapitalista da história brasileira. Né? Uma outra boa notícia, que é a notícia 35 aí. Aliás, isso deveria ser feito com mais frequência. Vai lá.
Os núcleos de cidadania, direitos humanos e de política criminal e execução penal da Defensoria Pública do Paraná, Reinaldo, convocaram uma força-tarefa para fazer a revisão técnica das sentenças condenatórias proferidas nos últimos 12 meses pelo juízo da primeira vara criminal de Curitiba. A medida ocorre em razão da decisão em que a juíza Inês Marcalex Arpelon, ao calcular a pena de Natan Vieira da Paz, homem negro de 42 anos, falamos sobre isso aqui no É da Coisa, afirmou o seguinte, aspas, seguramente integrante do grupo criminoso em razão de sua raça.
Tem que rever tudo mesmo, insisto, CNJ, a senhora sabe a minha opinião, né? Acho que a senhora tem que ser aposentada. É isso aí, chegamos ao fim, segunda-feira estamos de volta com o nosso querido Vólio Bene, estamos dando tchau para Fábio Cuba, por enquanto, mas daqui a pouco ele volta, e o Zezé de Camargo e Luciano aqui se encarrega. Tchau, Fábio Cuba, abraço, valeu. Obrigado, tchau.
Toda vez que volto eu te vejo sempre igual, como se a saudade fosse a coisa mais banal. E eu chegando sempre como um louco pra dizer que amo você.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.